Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, dia 30 de março. Foi o dia em que o presidente Ronald Reagan foi ferido num atentado a tiro aqui em Washington. Foi em 1981. Hoje aqui na capital americana estamos com o céu encoberto. Houve chuva esta manhã, lá fora neste momento 14 graus centígrados. Nós vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. Na produção está o Elvin Sangano. Na assistência técnica, Justin Dwight. Começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais a esta hora. Negociações sobre o programa nuclear iraniano, um dia do fim e ainda não há acordo. Estados Unidos e Grã-Bretanha avisam sobre possível fraude nas eleições da Nigéria. Os primeiros resultados dão uma vantagem ao presidente Jonathan. Na primeira meia hora, como sempre, estamos dedicados à Angola. Advogados de defesa apelam sentenças dos assassinos de Isaías Cassul e Alves Camulingos, mas a oposição política não se mostra convencida de que sentenças significam uma nova era na justiça angolana.
O elo mais forte, que foram os autores morais, esses saem impunes e a rir mais uma vez da justiça, do sistema judicial angolano.
Em Benguela, vítimas das enxurradas culpam o governo e vaiam o governador. Vamos também falar de uma decisão do governo que põe as organizações não-governamentais em alvoroço e da tuberculose. Está a matar em Malanje. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas antes disso, vamos às notícias, hoje com a Mayra de La Saleta.
As negociações acerca do programa nuclear iraniano entraram hoje numa fase crucial, no momento em que o Irão e seis potências mundiais tentam ultrapassar as últimas divergências para concluir um acordo. Estamos a trabalhar arduamente, disse o secretário de Estado americano John Kerry, em Lausanne, na Suíça, onde estão a decorrer as conversações. O prazo limite para a conclusão de um acordo preliminar termina amanhã. Entretanto, o porta-voz da Casa Branca, Eric Schultz, afirmou que as negociações vão prosseguir até ao último momento. O acordo limitaria o programa nuclear iraniano em troca do levantamento de sanções internacionais.
A Comissão Eleitoral da Nigéria anunciou os primeiros resultados das eleições de ontem, segundo as quais o presidente Goodluck Jonathan ganhou em três estados e na capital federal, enquanto o seu adversário, Muhammadu Buhari, venceu em cinco estados do sul. Quatro dos cinco estados ganhos por Buhari eram considerados redutos eleitorais de Jonathan. Entretanto, não se sabe o total de votos contabilizados. Na manhã de hoje, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha alertaram para possíveis tentativas de fraude durante a contagem dos votos nas eleições presidenciais e parlamentares realizadas ontem na Nigéria. O secretário de Estado americano John Kerry e o seu colega britânico Philip Hammond divulgaram hoje uma declaração conjunta em que denunciam indícios perturbadores de que o processo possa ter interferência política deliberada. Kerry e Hammond disseram estar muito preocupados com eventuais tentativas de minar a independência da Comissão Eleitoral ou do seu presidente, com o objetivo de distorcer a vontade expressa do povo da Nigéria.
Um ataque aéreo efetuado hoje junto a um campo de refugiados no Iêmen causou a morte de pelo menos 15 pessoas. Funcionários de agências humanitárias disseram que o bombardeamento teve por alvo instalações militares no distrito de Arad, no norte do Iêmen. Uma coligação liderada pela Arábia Saudita tem vindo a desencadear desde quinta-feira bombardeamentos aéreos contra posições dos rebeldes xiitas húteis. Os rebeldes estão a avançar da capital Sana em direção ao sul para tentarem ocupar a cidade portuária de Aden, o centro económico do país. O presidente iemenita Abdul Mansour Hadi declarou Aden como capital provisória do Iêmen antes de fugir na semana passada para a Arábia Saudita.
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Jack Lew, encontra-se com dirigentes chineses em Pequim numa visita destinada a pressionar as autoridades locais a adotarem uma política cambial determinada pelos mercados. A China procede à redação de legislação antiterrorista que exige das empresas estrangeiras a entrega de códigos de codificação, permitir a vigilância do governo e armazenar dados dos utilizadores. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os advogados dos 9 membros que integram os serviços de inteligência de Angola e Polícia Nacional, condenados na quinta-feira a pesadas penas de prisão pelo assassinato dos ativistas Isaías Kasule e Alves Kamulinga, recorreram da sentença do Tribunal Provincial de Luanda. Os advogados estão agora à espera que o Tribunal Supremo anule o processo. Coque Mukuta.
Os familiares de Isaías Kasule e Alves Kamulinga aplaudem a decisão do tribunal, como diz Elisa Rodrigues, viúva de Kamulinga.
Não, a decisão foi boa. Foi muito boa mesmo, gostei. O mais importante é a vida da pessoa. Podemos receber o que eles quiserem dar, mas o problema é que a vida já foi. 17 anos para eles, ou para nós. Nos perdemos.
Do lado dos acusados, há reclamações pela forma como terminou o julgamento. Benja Satula, um dos membros da equipa de advogados dos condenados.
Eu faço parte da equipa da defesa de Vieira Lopes. E a única coisa que podemos dizer é, se calhar precisamos voltar para a faculdade para estudar direito novamente. Porque, de facto, se isto é um Estado democrático de direito e se as normas que regeram o Tribunal na sua decisão são as mesmas que nós estudamos, isto só pode ser uma anedota. Tudo teve mal. Tudo teve mal, porque, como eu disse, isso é uma decisão iníqua. É uma decisão iníqua, é uma decisão completamente destituída de prova. Obviamente, não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum, que a decisão tenha seguido neste sentido. Ou seja, eu digo uma coisa, como é que o tribunal chega à conclusão que a ordem para matar partiu dele? Com que fundamento? Se a pessoa que está a ser indicada como tendo recebido a ordem, se não recebi, como é que ele prova?
Benja Satula afirma que a sua equipa está à espera que o Tribunal Supremo, para onde já recorreu, anule o processo ou absolva os réus.
À espera do Tribunal Supremo que anule, obviamente, o processo ou que absolva os arguidos, pelo menos o meu constituinte, porque não faz sentido a decisão que foi tomada.
Enquanto isso, Zola Ferreira, advogado das Mãos Livres, que assistem os familiares das vítimas, indica que agora as atenções da sua equipa estão focadas no processo a ser aberto brevemente contra o suposto autor moral do crime, o tenente-general José Pérez Afonso, mais conhecido por General Filó.
A questão do General Filó para este processo está terminado, está fechado, mas antes nós solicitamos, pedimos certidões que nos leva no momento adequado levar, abrimos um processo, que o processo do General Filó sim vai ter lugar.
A Voz da América falou com o tenente-general Filó, apontado no julgamento como autor moral dos assassinatos, que, sem gravar entrevista, disse estar cansado das invenções contra ele. Reiterou que desconhecia completamente o que os condenados estavam a orquestrar. Filó disse ainda que, desde que chegou a Luanda, não foi informado de qualquer notificação da justiça. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Apesar das pesadas penas impostas aos membros dos serviços de inteligência pelos assassinatos de Kasule e Kamulinga, na oposição política muitos não se mostram convencidos de que tenha havido justiça total. Manuel José.
A jurista e deputada pela bancada parlamentar da UNITA, Mihaela Weber, acredita que esse caso peca por omissão dos mandantes destes crimes, já que alguém ordenou os assassinatos de Kasule e Kamulinga.
Este caso
peca porque não traz, não vai ao ponto de responsabilizar os mandantes. Claramente que os arguidos que foram agora condenados não agiram por vontade própria, não saíram das suas casas e decidiram ir matar Kasule e Kamulingue, não. Receberam ordens superiores e, portanto, esse senhor das ordens superiores deveria estar no banco, sentado no banco dos réus, para ser também responsabilizado.
O Web acredita que pelas limitações que os nossos órgãos de justiça apresentam, não se fez justiça.
A justiça, não sendo independente, não sendo imparcial e recebendo ordens e pressões do poder político, não pode atuar com justiça e com justeza. Portanto, vê-se claramente que aqui o elo mais fraco foi penalizado, foram os autores materiais desses dois crimes. O elo mais forte, que foram os autores morais, esses saem impunes e a rir mais uma vez da justiça, do sistema judicial angolano.
Já o professor universitário Domingos da Cruz vai mais longe e diz que constitucionalmente o chefe do executivo é o principal responsável pelos atos dos serviços secretos.
De acordo com a nossa Constituição, o único responsável pelo setor de defesa e segurança, que inclui o exército, os serviços secretos, a Polícia Nacional, o único responsável é o titular do poder executivo, no caso o Presidente da República. O que significa que toda a cadeia de comando tem como ponto de partida o Presidente da República. Portanto, Eduardo Santos também seria um dos acusados diante deste processo.
Da Cruz acredita que esta sentença tem cariz político. Explica porquê.
Essa sentença também é fruto da pressão da sociedade civil. Como encontramos-nos num momento de tensão, em plena crise com a baixa do preço do petróleo, é importante evitar qualquer outro fator de tensão que ponha o regime numa situação desconfortável, uma vez que ela já está, ou que aprofunde a inconfortabilidade em que o regime angolano se encontra.
Tentamos falar com um representante do partido no poder sobre esta matéria, não foi possível. Ninguém se mostrou disponível para falar sobre o assunto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Vamos para Benguela, onde residentes das áreas afetadas por recentes enxurradas vaiaram o governador e membros de sua administração. Acusaram-nos de serem os responsáveis pelas enxurradas que causaram 12 mortos, em causa um dique que os residentes dizem ter sido mal construído. João Marcos.
Isaac Maria dos Anjos terá vivido o final de semana mais conturbado desde que há 2 anos chegou à província de Benguela. O governador de Benguela teve de enfrentar a insatisfação de quem procurava com os seus próprios meios superar as lacunas de uma obra que custou largos milhões de dólares norte-americanos. Nem mesmo os tiros e o gás lacrimogêneo serviram para dispersar o povo do Calamburaco, como que, a dar a mão à palmatória, o governo acabaria por legitimar a ação ao enviar meios para quebrar a parte do dique que impede o curso das águas. Mas não sem antes ter observado o alvoroço que agitou a cidade de Benguela.
Estamos a sofrer. Água demais está entrando no bairro. Para nos abrir só aí. Queremos
fazer
só nos abrir
nada.
Só aqui. Vai entrar no cavaco. O cavaco não está cheio.
A polícia de intervenção rápida não pode jogar gás lacrimogêneo. Nós estamos a passar mal aí. As casas estão todas inundadas. Foi mau trabalho feito do técnico que desassorear o rio. A população está a passar mal aí, as coisas estão completamente inundadas. O governo só ajuda quando morre pessoa, não pode. Tem que se prevenir e a prevenção é essa.
Ele fez mesmo dessa, você queria deixar os caminhos d'água.
Vamos sair até onde? Nós estamos dormindo fora. Eles estão saindo nas casas dele. Quais a brincadeira assim?
Já num ambiente de alguma calmia, surgiram as críticas a Isaac dos Anjos, também primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA. O diretor das obras públicas, engenheiro António Rego, disse que o momento não era para encontrar culpados, limitando-se a garantir um trabalho correcional, sob olhar atento de técnicos da Odebrecht, a construtora que levou a cabo o programa dos rios.
Vamos abrir o dique existente e vamos encaminhar na parte mais baixa, aqui próximo da ponte, por baixo da ponte, e vamos encaminhando então essas águas, não são muitas águas, portanto, até o nível já baixou, e vamos encaminhar essas águas exatamente aqui para o rio. Sabe que estas chuvas, ninguém contava com estas chuvas. Portanto, isso é, são chuvas cíclicas. Portanto, este ano choveu muito mais, ninguém contava com isso. Portanto, agora, a canalizarmos, né, e prevermos, então, apostarmos na prevenção de forma que evitamos isso no futuro.
Até o momento, estão contabilizados 12 mortos, casas destruídas e várias zonas intransitáveis. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Conforme nós noticiámos oportunamente, uma criança morreu e várias outras ficaram feridas na explosão de um engenho numa área da província da Huila. As crianças estavam aparentemente a ajudar o avô a capinar uma área em trabalho comunitário para poder reaver um burro confiscado pelas autoridades. As autoridades dizem agora que não sabem porque é que as crianças se envolveram no trabalho. Por outro lado, um militar diz que esse engenho poderá ter sido deixado por uma organização não-governamental que esteve envolvida numa campanha de desminagem. Teodoro Albano.
As Forças Armadas Angolanas presumem que um rocket de RPG-7 pode ter estado na base da explosão que na semana passada matou uma criança e deixou 5 outras feridas no município da Matala. O local, bem no centro da vila, foi isolado e uma equipa da Brigada de Desminagem das Forças Armadas Angolanas está a trabalhar até declarar a área livre de engenhos explosivos. O segundo comandante da 6ª Divisão de Infantaria Motorizada, Brigadeiro António Angalo, relaciona o acidente ao facto de, no passado, a zona, até então tranquila, ter acolhido empresas de desminagem.
Esteve nos anos 99 até 2000 duas empresas privadas e, ao retirarem da mesma, do mesmo local, devem ter deixado, por descuido, alguns engenhos que provocaram o que nós acabamos de registrar. Foram ONGs, uma empresa de desminagem. Esteve ali quase 2-3 anos.
O oficial-general disse que um trabalho ao longo de todo o município está em curso com vista a evitar episódios iguais no futuro. Entretanto, recuperam satisfatoriamente as 3 crianças transferidas para o Hospital Geral do Lubango, Dr. António Augusto Neto, sob a Voz da América de fonte hospitalar. A assistência médica e o apoio às famílias das vítimas do acidente têm um acompanhamento da Administração Municipal da Matala, segundo seu responsável, Miguel Vicente.
Aqueles que nós vimos que não tínhamos grandes recursos na Matala foram de imediato evacuados para o Lubango, onde neste momento encontro-se. O que a administração tem estado a fazer é dar apoio aos familiares na restauração e naquilo que eles precisam. Por outro lado, atendendo que houve uma vítima, o que fizemos foi preparar todo um conjunto de meios para poder apoiar, infelizmente, esta vítima que tivemos.
A administração municipal da Matala admite ter enviado para o local um cidadão que cumpria trabalho comunitário por violar uma postura administrativa. Desconhece a forma como as crianças se envolveram na ação e garante ter sido também surpreendida pela explosão. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora vamos falar agora de uma decisão que passou despercebida, que quase certeza passou despercebida à esmagadora maioria dos angolanos. O governo reconheceu e concedeu estatuto de utilidade pública a uma organização cívica criada por um deputado do partido governamental, o que provocou protestos de ONGs independentes que operam há anos no país sem que o governo reconheça o seu trabalho. Com o Estatuto de Instituição de Utilidade Pública, a Associação de Direito Privado, denominada União das Associações Locais de Angola, a Mangola, passa a beneficiar de fundos do Orçamento do Estado para as suas atividades, a exemplo da Fundação Eduardo dos Santos, a AJAPRAS, e de Cabos Corp, a Associação do Empresário e Político do MPLA, Bento Kangama. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Com o Estatuto de Instituição de Utilidade Pública, a Associação de Direito Privado, denominada União das Associações Locais de Angola, a Mangola, passa a beneficiar de fundos do Orçamento Geral do Estado para a sua atividade, a exemplo da Fundação Eduardo dos Santos, da AJAPRAS e da Cabos Corp, a Associação do Empresário e Político do MPLA, Bento Kangama. O responsável da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, considera que a atitude do governo e do presidente José Eduardo dos Santos confirma a sua política de exclusão de todos os atores que pensam de forma diferente. Salvador Freire disse que a sua organização já escreveu por mais de 3 vezes a pedir o mesmo reconhecimento sem que obtivesse alguma resposta.
Mais uma vez vem demonstrar que o próprio sistema apenas beneficia aqueles que estão ao lado dele. Não estando no MPLA, são inimigos, são contra-revolucionários, enfim, e não estamos nessa situação, porque não compreendemos há mais de 15 anos que nós existimos, infelizmente estamos a passar essa atitude, porque não somos reconhecidos, as instituições não reconhecem o nosso trabalho, embora o nosso trabalho seja visível e aonde nem todo mundo vê o que nós fazemos.
O líder da SOS Habitat, Rafael Moraes, disse por seu turno que a organização criada pelo deputado e antigo governador de Luanda, Job Capapinha, não desenvolveu qualquer atividade de vulto que possa merecer tal distinção.
Essa organização que foi criada agora, ainda não vimos qual trabalho que já fez. E se vai fazer bom trabalho, também não é mal. É importante que também respeite aquelas organizações que, na verdade, também têm contribuído para o desenvolvimento desse país.
À espera do mesmo reconhecimento pelo Estado, encontram-se, entre outras, a Associação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente ADRA, a JPD e a Associação Open Society. Muitas delas existem há mais de 15 anos sem o reconhecimento formal da sua existência pelo Estado angolano. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
João Santa Rita, ao microfone desta edição da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720 e na internet. Não se esqueça, as nossas reportagens estão em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para Malanje, onde o diretor de um hospital local manifestou preocupação com o facto de que muitos doentes infectados com tuberculose abandonam os seus tratamentos, pondo em perigo não só as suas vidas, mas contribuindo também para que o vírus se torne imune ao tratamento. Isto depois de ter sido revelado que 8 pessoas morreram de tuberculose desde o princípio do ano em Malanje. O anúncio foi feito pelo diretor-geral do Hospital Sanatório de Malanje, Manuel Adelino do Nascimento. A reportagem é do Isaías Soares.
No período de análise, a instituição sanitária controlava mais de 81 pacientes com tuberculose, incluindo crianças e outros associados ao HIV.
Nós pudemos registrar um total de 91 pacientes. Desses, infelizmente, tivemos 8 óbitos, que por conta do estado em que muitos deles apresentam aqui no nosso hospital, chegam extremamente graves e que muitas vezes o pessoal pouca coisa a vez tem a fazer. Fizemos de tudo, mas infelizmente eles acabam chegando a óbito. Podemos registrar 5 doentes deles que estão associados ao VIH, que é uma patologia que normalmente está sempre associada muito à tuberculose.
O número de doentes que abandonam o tratamento no Hospital Sanatório da região cresce e mais de 70% dos enfermos internados atualmente seguiram a referida prática prejudicial ao tratamento.
Mais de 70% dos doentes internados são doentes que abandonaram o tratamento e que têm preocupado muito a direção do hospital e a direção provincial, porque esses doentes com frequência de abandono eles podem depois no futuro tornar-se resistentes ao tratamento do tuberculostato. São situações que nos preocupam bastante, porque pela frequência dos números é muito preocupante mesmo. Temos como preocupação nesse momento o apoio que muitas das vezes as famílias não dão aos pacientes que estão internados. O paciente internado, ele precisa de um apoio que vem da família. Pode até não ser um apoio em termos de alimentação, mas só o afeto, aquela questão de saber que veio visitar é um momento que cria uma maior amizade ao próprio paciente. Também muitas das vezes nós temos situações que às vezes complicam um bocado. No caso dos pacientes associadas com a diabetes, às vezes nós precisamos mesmo do apoio direito da família, tendo em conta algumas dietas que nós nem sempre nós conseguimos dar ao paciente.
Diretor-geral do Hospital Sanatório de Malanje, Manuel de Lino do Nascimento, e a situação da tuberculose na instituição que dirige. E a unidade hospitalar de referência atende igualmente doentes da Luna Norte e até o mês que está a terminar, 8 indivíduos estão acamados naqueles serviços. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o futebol. Começamos com o Portugal-Cabo Verde amanhã. Não conta para nada, exceto para testar jogadores. E conta também para as pessoas afetadas pela erupção do vulcão da Ilha do Fogo. Todas as receitas vão para lá. O árbitro romeno Ovidiu Gategan dirige a partida. Portugal vai fazer alinhar uma seleção totalmente secundária 48 horas depois de ter batido a Sérvia para o Euro 2016. Vitória por 2-1. Dois defesas a marcarem, Ricardo Carvalho e Fábio Coentrão. Foi uma vitória que colocou Portugal no topo do seu grupo, o grupo I, com mais dois pontos que a Dinamarca e a Albânia. Um dos jogadores em ação foi o luso-cabo-verdiano Nani.
Nosso objetivo era mesmo ganhar esse jogo de uma maneira confortável. Penso que demonstramos um excelente futebol, a equipa fomos superiores. Acho que é uma vitória muito merecida.
Fernando Santos, o treinador da seleção portuguesa, disse por seu turno que todos sabem que a qualificação não está garantida.
Não acredito que os jogadores estejam a pensar assim. Se tiverem, eu no jogo, quando for a próxima convocatória, vou-lhes tirar isso da cabeça seguramente, não é? Porque não estamos próximos de nada ainda. Como eu disse ontem, obviamente com uma vitória neste jogo, se nós só dependíamos de nós, uma vitória neste jogo reforça essa capacidade de só dependermos de nós. Mas faltam 4 jogos, ainda faltam muitos pontos. Falta disputarmos 4 jogos, 1 em casa e 3 fora. E, portanto, ainda temos muito trabalho agora. Seguramente que a atitude vai ser a mesma e a manter esta atitude dificilmente alguém vai ganhar a Portugal, isso não tenho dúvidas nenhumas.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. João Moutinho teve um papel preponderante na construção da vitória da equipa portuguesa e concorda com o seu treinador.
Temos de pensar que sim, que foi uma vitória importante, mas temos ainda muito por fazer nos próximos jogos.
O jogador sérvio Nemanja Matic, do Chelsea, marcou o golo da Sérvia, golo espetacular, em pontapé em bicicleta, não em frente à baliza, mas muito caído para o lado direito. É de ver, Matic jogou no Benfica no passado, diz que agora a Sérvia só com 1 ponto, praticamente já disse bye-bye à competição.
Vai ser muito difícil no futuro para nós, para passar este grupo, mas vamos lutar até o fim.
Era Nemanja Matic. A grande notícia do fim de semana no que se refere aos Palopes veio do Moçambique. A notícia foi a demissão da liderança do partido Frelimo de Armando Guebuza, depois de críticas ao facto de ele ter permanecido na direção do partido depois de deixar a presidência da República. Falava-se do perigo de dualidade de poderes. Guebuza anunciou a sua demissão numa reunião do Comitê Central da Frelimo. José Oscar Monteiro, um dos históricos da Frelimo, mas que recentemente tinha criticado Guebuza, disse que a demissão deste só peca por ser tardia.
Esta decisão acho que podia ter sido tomada antes, para dizer a verdade. E teria sido menos desagradável, menos penosa. Mas, de todo modo, que na realidade esta decisão é parte de um processo de entrada num novo ciclo político, que começou antes com a renovação. Esse ciclo político é algo que a experiência mostra, que deve ser periodicamente renovado. Não é por acaso que a sabedoria das nações diz que os mandatos devem ser renovados. Porquê? Porque uma pessoa, depois de estar muito tempo, perde a frescura, perde a capacidade e começa só a ver um determinado mundo. Era obviamente o caso. O que não tira mérito às coisas que as pessoas fizeram. Não é a altura de que, quando chega este momento, porque está tudo o que foi feito foi mal.
José Oscar Monteiro, um dos históricos da Frelimo. Na nossa segunda meia hora, nós vamos ter aqui uma reportagem alargada com reações à admissão de Armando Guebuza. Mas para já, vamos ficar com 4 jovens. São filhos de imigrantes gregos, nasceram e cresceram na África do Sul, vivem agora nos Estados Unidos, são os Congos. E vamos ficar aqui com Come With Me Now.
Self tonight. Walk away with me now. I'm gonna take you down. Walk away with me now.
I feel is something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, it wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de março de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Irão, negociações nucleares entram em fase crucial. Eleições na Nigéria, Jonathan Goodluck ligeiramente à frente depois de contados os votos em 9 dos 36 estados. Iêmen, ataque aéreo junto ao campo de refugiados faz 15 mortos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, vamos ter o Kit Holmes, na produção Elvin Sangano.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde a renúncia de Hermano Gabuza ao cargo de presidente da Frelimo foi acolhida com satisfação por membros do partido no poder, havendo, no entanto, quem afirme que ele já o devia ter feito há bastante tempo. Ramos Miguel.
A saída de Gabuza não fazia parte da agenda da 4ª sessão do Comitê Central da Frelimo, terminada na madrugada desta segunda-feira, razão pela qual surpreendeu os participantes no encontro. A sociedade moçambicana tecia duras críticas à liderança de Armando Gabuza, tida como conflituosa. Analistas dizem que isso terá forçado Gabuza a passar a liderança do partido a Felipe Nhusi, uma vez que, pelos estatutos do partido, ele devia manter-se no cargo até o Congresso de 2017. José Oscar Monteiro, um dos históricos da Frelimo, crítico de Gabuza, diz que a sua renúncia só peca por ser tardia.
Esta decisão acho que podia ter sido tomada antes, para dizer a verdade. E teria sido menos desagradável, menos penosa. Mas, de todo modo, que na realidade esta decisão é parte de um processo de entrada num novo ciclo político, que começou antes com a renovação. Esse ciclo político é algo que a experiência mostra, que deve ser periodicamente renovado. Não é por acaso que a sabedoria das nações diz que os mandatos devem ser renovados. Porquê? Porque uma pessoa, depois de estar muito tempo, perde a frescura, perde a capacidade e começa só a ver um determinado mundo. Era obviamente o caso. O que não tira mérito às coisas que as pessoas fizeram. Não é a altura de que, quando chega este momento, que está tudo o que foi feito foi mal.
Visivelmente satisfeita com a renúncia, a antiga primeira-ministra Luísa Diogo, outra voz crítica da liderança de Armando Gabuza, considera que Moçambique inicia agora um novo ciclo de governação.
Hoje foi uma etapa extremamente importante. Encerrou-se um ciclo, um marco importante do processo de transição, e o que nós temos de fazer hoje é celebrar e ver como arregaçar as mangas e continuar a trabalhar rumo ao desenvolvimento do país. Ele já demonstrou a maneira como ele trabalha. Ele é extremamente dinâmico, ele segue muito o princípio da inclusão. Ele próprio disse que as ideias, boas ideias, vão de cor partidária. Isso já lança uma mensagem extremamente importante de inclusão dos moçambicanos no processo de desenvolvimento.
Já o atual primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário reconhece que havia falta de coesão no partido.
É uma eleição que reflete a necessidade da coesão dentro do nosso partido Frelimo. Coesão essa que é necessária para continuarmos a trabalhar a busca da paz, à busca do desenvolvimento, à busca da materialização do programa da Frelimo.
Entretanto, Coceta Sortani, membro da Comissão Política da Frelimo, diz que Guebuza deixa um legado para os moçambicanos.
O camarada Felipe Nhunce vai dar continuidade ao grande projeto de desenvolvimento do nosso partido, ao projeto de dar continuidade a todo o programa do partido e que tem como seu principal professor, posso dizer, o camarada Armando Emílio Guebuza. Então, o camarada Armando Emílio Guebuza deixa um bom legado que vai permitir que o camarada Nhunce avance e avance bem.
Após a renúncia de Guebuza, seguiu-se um processo de eleição do novo presidente, tendo Felipe Nhunce sido eleito com 186 votos a favor, 2 brancos e 1 nulo. Refira-se que o líder Arnamo Afonso de Acama disse esperar que com a eleição de Felipe Nhunce para a liderança da Frelimo o diálogo político seja mais produtivo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E amigo ouvinte, aproveitamos a ocasião para recordar que hoje mudamos de frequências aqui na Voz da América, portanto, para poder sintonizar-nos, poderá fazê-lo todos os dias, das 17 às 18 horas, tempo universal, nos 1530, 13.630 e 17.655 kHz, e depois das 18 horas às 18h30, tempo universal, das 13.630 e nas 17.655 kHz. À sexta-feira começamos a emissão um pouco mais cedo, meia hora mais cedo, exatamente, para apresentar o Angola Fala Só, e essa primeira meia hora é transmitida nas frequências de 13.630 e 17.655. Portanto, são estas as novas frequências aqui na emissão em português para a África da Voz da América. E vamos prosseguir com a nossa emissão. Continuamos em Moçambique. Até 2013, Moçambique ocupava o 6º lugar no mundo entre os países mais afetados pelo vírus do SIDA e era o 8º país com a taxa mais elevada de prevalência. Os grupos mais afetados eram, nesse ano, os jovens e as mulheres. Adina Soale.
Para inverter o cenário, a Fundação Clarice Machanguana lançou sexta-feira nas escolas da cidade de Nampula uma campanha de sensibilização para o vírus da SIDA usando basquetebol e destinada aos jovens estudantes. A campanha, que conta com o financiamento do governo norte-americano num montante avaliado em $50 mil, irá percorrer as províncias de Sofala, Manica, Cabo Delgado, Niassa, Inhambane, Gaza e Maputo. Ao todo, espera-se atingir em cada província 5 mil jovens. A patrona da Fundação Clarice Machanguana disse que o objetivo da campanha é educar os jovens sobre a SIDA, reduzir o estigma sobre as pessoas afetadas, para além de encorajar a população a procurar os serviços de aconselhamento e testagem. Clarice Machanguana acredita que o desporto é a melhor via de passar mensagens às pessoas, uma vez que não só se concentra nos jovens, como também os adultos. Durante o contacto que teve com os alunos, ela disse que o basquetebol não ajuda apenas a manter a saúde física, mas também psicológica, além de ter distribuído panfletos. Na escola primária completa, 7 de abril, na cidade de Nampula, onde foi lançada a campanha, Clarice ofereceu bolas de basquetebol, depois ofereceu também bolas na escola secundária de Nampula.
Hoje, ter 2 namorados pode te matar, porque apanha SIDA. Então, essas coisas de brincos bonitos, namorado, namorada, hoje em dia não é uma coisa positiva. Tem que ter cuidado. Então, é para dizer aos meninos que, apesar de nascermos num mundo pobre, nós somos pessoas, merecemos e vamos fazer um futuro melhor para nós mesmos.
Além dos estabelecimentos de ensino em Nampula, as campanhas da Fundação Clarice Machanguana vão trabalhar em conjunto com a Autoridade Tributária de Moçambique, Direção Regional Norte, realizando palestras de educação fiscal. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Um juiz do Tribunal Judicial de Joanesburgo recusou-se a conceder caução ao jovem moçambicano envolvido no caso do assalto à equipa de jornalistas da televisão pública sul-africana SABC. Simão Ponguano tem mais detalhes.
Pascoal Júnior vai ficar detido até ao julgamento do caso, marcado para 20 de abril próximo. Mas o jovem moçambicano não participou diretamente no assalto, só que recebeu os produtos roubados e vendeu-os a um cidadão do Bangladesh que foi dado caução pelo juiz. Os dois assaltantes são de nacionalidade zimbabuiana e não pediram caução ao Tribunal Judicial porque estão ilegalmente na África do Sul durante a audiência sobre o caso de assalto à equipa de jornalistas da SABC no início deste mês na cidade de Joanesburgo. pesam sobre Pascoal Júnior, o jovem moçambicano, os factos de ter recebido 3 telefones e computador roubados que os vendeu a um cidadão do Bangladesh por 9.500 rands, cerca de $900 norte-americanos. O tribunal acredita que Pascoal Júnior é parte da quadrilha de ladrões e, além do mais, faz negócio na África do Sul usando visto de visita ou de turismo, uma coisa expressamente proibida nos termos da lei sul-africana. Nas suas declarações à polícia, Pascoal Júnior diz também que trabalhava na Associação de Táxis de Moçambique, em Joanesburgo, o que também não deixa de ser ilegal e para uma pessoa sem visto de trabalho na África do Sul. Nos registros da polícia consta igualmente que o jovem moçambicano tem antecedentes criminais relacionados com o negócio de produtos roubados na África do Sul. Com estas informações no papel, o juiz Coti, por sinal grande conhecedor de Moçambique, recusou conceder caução a Pascoal Júnior. Depois da sessão, que durou cerca de 2 horas intercaladas, a esposa e amigos de Pascoal Júnior eram pessoas derrotadas pelos factos e sem vontade de mostrar caras às câmaras de televisão ou mesmo dar voz. O companheiro de Pascoal Júnior no negócio, o cidadão do Bangladesh, com documentos de requerente de exílio e dono de uma pequena loja de produtos eletrodomésticos, conseguiu caução mediante o pagamento de 3 mil randes, cerca de $300 norte-americanos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. Continua sintonizado com a Voz da América. Em Cabo Verde, o movimento Ação Cívica promoveu hoje em 4 cidades manifestações para protestar contra a aprovação pelo Parlamento do novo Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, um documento aprovado pela unanimidade dos deputados do PAICV, MPD e UCID. O Eugênio Teixeira com mais pormenores.
Rony Moreira, um dos elementos do MAC, afirma que a manifestação não é contra os políticos cabo-verdianos, mas sim contra a aprovação do estatuto que aumenta o salário do Presidente da República em 65%, incluindo outras tantas regalias para todos os titulares de cargos políticos. O membro do Movimento Ação Cívica diz não compreender como um país que sofreu mau ano agrícola devido à falta de chuvas, a erupção vulcânica na Ilha do Fogo, tem uma grande taxa de desemprego e outros problemas que afetam as classes baixas, sem resolução devido a dificuldades financeiras alegadas pelo governo, vem agora aprovar o estatuto que aumenta os salários para a classe política, sem contar outras regalias com avultados custos para o Tesouro do Estado.
Temos aqui outras classes e trabalhadores que há muito tempo também andam a pedir a mesma coisa e o governo anda a dizer que não há dinheiro, é um sacrifício nacional. E nesse ponto, se é um sacrifício nacional para uma classe, deve haver também para todas as classes. Não é a questão e a problemática ou o motivo, não se redonda só a dignidade ou a atualização, porque nós também estamos de acordo que um político deve ganhar em consonância com a realidade nacional. E o estatuto não está em consonância com a realidade nacional. Porque neste momento, pagar um deputado ou outro membro, porque não são só os deputados, outros membros da classe dirigente, valor astronómico, não condiz com a realidade do país. Temos pessoas a ganhar 11 contos, 15 contos, 16 contos, têm dificuldade em casa. Tem dificuldade com a alimentação, tem dificuldade com a saúde, tem dificuldade com a educação. Quer dizer, o país está em suspenso, o país está a parar, o país há muito tempo que precisa também um pouco mais de dignidade. A desculpa de dignidade não corre.
Rui Moreira explica que o argumento avançado de que a classe política precisa ganhar bem para a amortização da função que exerce não colhe. Igualmente, não concorda que os políticos precisam ajustar os respectivos salários, já que muitos gestores de empresas e institutos do Estado oferecem salários superiores em relação aos titulares de cargos políticos. Se isso acontece, de acordo com o membro do Movimento Ação Cívica, deve-se à incompetência dos poderes políticos de fazerem cumprir a lei.
Se o primeiro-ministro vem aqui dizer eu tenho funcionários que ganham mais do que eu, primeiro-ministro ou presidente da República, é mais um atestado de incompetência. Eu acho que isso só pode ser isso, porque a lei diz, claro, nenhum funcionário de Estado pode ganhar mais que o presidente da República. Se uma empresa é pública, é estatal, então nesse caso, se alguém anda a ganhar mais, o que eles querem?
Na democracia cabo-verdiana, o Movimento Ação Cívica deseja que os cidadãos tenham mais voz. Neste caso, haja uma democracia participativa.
Mas o objetivo é da MAIC é que haja uma mudança de atitude, haja uma mudança da população, haja uma mudança do eleitor, haja uma mudança do servidor público, nesse caso, os políticos, e não só, mas que haja uma mudança, que o país consiga dar aquele passo. Há 25 anos que nós somos um país democrático, mas precisamos dar aquele passo qualitativo. Passo qualitativo só passa por uma democracia participativa.
Movimento Ação Cívico promove manifestações nas cidades da Praia, Mindelo, Espargos e Assumada, protestando contra a aprovação do novo estatuto dos titulares de cargos políticos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, visita esta semana países africanos. A visita pode significar uma nova aproximação entre o Brasil e o continente africano, relação que não foi prioridade durante o primeiro mandato do governo de Dilma Rousseff. Leonardo Finkler, com mais detalhes.
Segundo o governo brasileiro, a viagem do ministro demonstra a prioridade que a presidente Dilma Rousseff atribui às relações com a África. Mauro Vieira ressaltou tal prioridade em seu discurso na chegada ao continente.
A importância da África é um elemento definidor para o Brasil. O engajamento brasileiro no continente africano é uma política de Estado e reflete os anseios dos mais variados setores da sociedade brasileira. Ajustes conjunturais podem incidir momentaneamente sobre os meios de que dispomos, mas não alteram nossa noção de prioridades. A África foi, é e continuará a ser uma prioridade absoluta da política externa brasileira.
Entretanto, apesar de reiterar a prioridade de África na política externa brasileira, a visita do ministro ocorre numa época em que as relações entre o Brasil e o continente não se encontram no seu auge. A presidente Dilma Rousseff reduziu a importância dada à política externa durante o seu anterior governo e priorizou o ambiente interno do país, que enfrenta crises políticas e econômicas. Poderia, então, a visita do ministro ser uma renovação das relações entre o Brasil e os países africanos ou se trata apenas de uma viagem protocolar? Segundo o doutorando em ciência política João Marcelo Conte Cornetê, a missão diplomática é um sinal de que Rousseff pode voltar a dar maior prioridade ao continente africano.
A visita do ministro Mauro Vieira para a África é uma visita importante, sim. Um dos sinais é que ele não está indo sozinho, ele está indo com uma delegação bem expressiva, inclusive com o ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, e também estão acompanhados por uma importante delegação empresarial, interessados em investir nesses países que estão visitando. É uma viagem substancial, com uma delegação importante, vão ser firmados memorandos com resultados concretos e representa um importante sinal do Brasil de uma disposição de maior aproximação da África nesse segundo mandato da presidente Dilma Rousseff.
Cornetê afirma que os países visitados foram escolhidos estrategicamente pelo governo brasileiro, pois apresentam importantes oportunidades de negócio para o Brasil.
A partir do governo Lula, a gente teve uma importante cooperação com Gana. Em São Tomé e Príncipe, vai ser aberto um centro de formação profissional. Moçambique é o principal beneficiário da cooperação brasileira, se a gente considerar número de projetos e recurso. Em Angola, talvez desses quatro países seja o principal parceiro do Brasil, vai ser assinado um memorando de entendimento para a promoção de investimentos.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, encontra-se hoje em Moçambique, depois de ontem ter estado em São Tomé e Príncipe. Nesse país, Vieira disse ter ido aprofundar as relações bilaterais de projetos de desenvolvimento durante as 5 horas que permaneceu no arquipélago. Em Maputo, o governante brasileiro assinou hoje com o governo de Moçambique 4 acordos de cooperação, incluindo um para facilitação de vistos de negócios, visando dar maior impulso às parcerias empresariais entre os dois países. João Marcelo Conte Cornetê acredita que os resultados dessa viagem poderão ser vistos em breve. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, viaja hoje para Angola.
O embaixador da Arábia Saudita em Washington considerou a campanha aérea contra os rebeldes Houthis no Iêmen como uma guerra de necessidade e não como uma guerra indireta contra o Irão. Abdel Al-Jubair afirmou que o objetivo da campanha aérea é proteger o povo e o governo iemenitas dos Houthis, que descreveu como uma organização radical com laços com o Irão e o Hezbollah. Acrescentou que os ataques sauditas, desencadeados desde quinta-feira passada, são em apoio do governo legítimo do Iêmen, liderado por Abd Mansur Hadi, e que se destinavam a devolver a paz e a estabilidade ao país vizinho. Falando com o rei Salman, da Arábia Saudita, o presidente americano, Barack Obama, salientou o apoio americano às ações encetadas por Riad e pelos seus parceiros e acrescentou que ambos os países concordam que o objetivo é conseguir uma estabilidade duradoura no Iêmen através de uma solução política negociada. Em declarações à rede televisão americana CBS, o diplomata saudita disse que os ataques aéreos envolvendo outros 10 países vão continuar até que esses objetivos sejam alcançados. Não tínhamos outra solução, disse o embaixador saudita em Washington. Tentámos tudo para evitá-lo. Os iemenitas tentaram tudo para evitá-lo. Foram feitos acordos com os Houthis e nenhum deles foi cumprido. Continuaram a ocupar o país e estavam praticamente a tomar a cidade portuária de Aden. Tínhamos que agir em defesa do governo legítimo. Al-Jubair afirmou que não há planos para introduzir forças terrestres, mas uma alta patente saudita disse que ataques de artilharia transfronteiriços foram levados a cabo contra posições dos Houthis no norte do Iémen. O diplomata saudita acusou também o Irão de apoiar os Houthis. Os Houthis, disse ele, partilham a ideologia do Irão. Os iranianos forneceram-lhes armas, forneceram-lhes também conselheiros e apoio financeiro. Palavras do embaixador saudita nos Estados Unidos. O Irão nega, contudo, estar a apoiar os Houthis. Entretanto, ontem, no termo de uma cimeira da Liga Árabe em Sharm el-Sheikh, no Egito, o secretário-geral daquela organização, Nabil El Arabi, advertiu que o Iémen estava à beira do abismo, havendo, portanto, a necessidade de medidas árabes e internacionais para pôr termo ao golpe dos Houthis e restaurar a legitimidade. Disse ainda que a Liga Árabe concordou, em princípio, na formação de uma força conjunta de intervenção para fazer frente aos desafios regionais e manter a identidade nacional árabe. Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português. Nas vésperas do prazo limite para o fim das negociações entre o Irão e os grupos de 6 potências internacionais, não existem ainda indicações de que o braço de ferro esteja perto de ser resolvido. As negociações sobre o programa nuclear do Irão foram retomadas hoje, mas o Irão deu um importante passo atrás ao dizer não estar disposto a abrir mão do seu estoque de material nuclear. O ministro das Relações Externas da Rússia abandonou por seu turno a reunião e disse que regressará quando houver um acordo. Álvaro Lugendrad.
Até o momento, a solução avançada era de que o Irão iria enviar para a Rússia o seu estoque de urânio enriquecido, onde este seria transformado em barras de combustível e transportado de volta para o país. Uma vez transformado em barras de combustível, seria muito mais difícil utilizar o urânio para a construção de uma arma nuclear, de acordo com a informação revelada pelo The New York Times. Esta solução parecia ter sido consensual até agora. Mas ontem, o ministro adjunto iraniano dos Negócios Estrangeiros afirmou que o seu país não está disposto a perder o seu estoque de urânio enriquecido. Em declarações de jornalistas iranianos e citado pela AFP, Abbas Araghchi afirmou que não está em cima da mesa enviar os estoques para o estrangeiro. Este é um dos pontos abordados por um responsável das forças ocidentais que falou sobre o anonimato a Reuters e AFP nesta segunda-feira. Na sua opinião, os três principais temas para as negociações nestes dois dias são o levantamento de sanções ao Irão, a reinstituição das mesmas e as restrições ao programa nuclear iraniano para depois da janela inicial de 10 anos. Isso se o Irão aceitar que os seus estoques sejam enviados para a Rússia. O clima das negociações entre o Irão, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, China e Rússia tem sofrido avanços e recuos ao longo deste último mês. Hoje, numa atitude que demonstra a tensão existente na véspera do prazo para um acordo preliminar, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, viajou para Moscovo e afirmou que voltará à mesa de negociações assim que um acordo político esteja iminente. A data limite de 31 de março foi autoimposta pelos países envolvidos, mas é pouco provável que este processo, que se arrasta desde novembro de 2013, tenha o seu término na data prevista.
Obrigado, Álvaro Lugendrad Andrade. No seu receptor está a Voz da América. Os nigerianos votaram em sufrágios presidenciais e parlamentares no sábado e no domingo. Alguns estados começaram a divulgar os resultados na altura em que as entidades eleitorais davam início à recolha do processo na capital, Abuja. Paulo Oliveira.
Nos relatórios preliminares, as missões de observadores internacionais deram ao processo de votação na Nigéria a sua aprovação. Apesar de questões de logística e técnicas terem levado a atrasos enormes para os eleitores e a um pequeno número de assembleias de voto a reabrir um segundo dia de votação, todos estão atentos à recolha dos resultados a nível estadual e nacional. O responsável pela representação da União Europeia, Santiago Fisas.
There is not evidence of a systematic subversion of the voting process so far.
Não existe até agora prova de subversão sistemática do processo de votação, mas estamos atentos à recolha de dados. Os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra indicam não terem visto manipulação sistemática do processo, mas num comunicado conjunto emitido esta segunda-feira fazem referência a indicadores perturbantes do processo de recolha que podem ser objeto de interferência política. O antigo secretário de Estado assistente para os assuntos africanos, Johnny Carson, chefia a missão de observadores do Instituto Nacional Democrático.
In the past, serious irregularities have emerged during the final phase of the process.
No passado, ocorreram sérias irregularidades durante a fase final do processo eleitoral, de que resultou violência pós-eleitoral. A Nigéria tem um processo de recolha de duas fases. Os resultados são recolhidos primeiro pelos Estados, que os transmitem ao Centro Nacional em Abuja. O Centro da Situação da Sociedade Civil Nigeriana é um dos vários grupos que fiscaliza os sufrágios, refere estar preocupado com que os factos políticos estão a utilizar as agências de segurança para manipular o processo de recolha ao nível estadual. Festus Okoye é o coordenador do Grupo de Fiscalização Eleitoral Independente, referiu estar preocupado com 13 estados do Sudeste, Rivers, Imo e Benue. No estado de Rivers, apoiantes do Partido Progressista, um novo partido da oposição, exigiu que seja feito novo sufrágio por alegada violação. Nesta segunda-feira, a tensão era elevada quando a polícia utilizou granadas de gás para dispersar várias centenas de mulheres vestidas de preto que desfilavam para o gabinete da Comissão Nacional Eleitoral Independente em Port Harcourt. Os observadores internacionais, incluindo a União Africana e a ECOWAS, elogiaram a paciência dos eleitores e a sua determinação nas secções de voto. A votação foi, na maior parte, pacífica, apesar de longas esperas.
E tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol. Começamos com o Portugal-Cabo Verde amanhã. Não conta para nada, exceto para testar jogadores. E conta também para as pessoas afetadas pela erupção do vulcão da Ilha do Fogo. Todas as receitas vão para lá. O árbitro romeno Ovidiu Gategan dirige a partida. Portugal vai fazer alinhar uma seleção totalmente secundária 48 horas depois de ter batido a Sérvia para o Euro 2016. Vitória por 2-1. Dois defesas a marcarem, Ricardo Carvalho e Fábio Coentrão. Foi uma vitória que colocou Portugal no topo do seu grupo, o grupo I, com mais dois pontos que a Dinamarca e a Albânia. Um dos jogadores em ação foi o luso-cabo-verdiano Nani.
Nosso objetivo era mesmo ganhar esse jogo de uma maneira confortável. Penso que demonstramos um excelente futebol, a equipa fomos superiores, acho que é uma vitória muito merecida.
Fernando Santos, o treinador da seleção portuguesa, disse por seu turno que todos sabem que a qualificação não está garantida.
Não acredito que os jogadores estejam a pensar assim, e se tiverem, eu no jogo, quando for a próxima convocatória, vou-lhes tirar isto da cabeça seguramente, não é? Porque não estamos próximos de nada ainda. Como eu disse ontem, obviamente com uma vitória neste jogo, se nós só dependíamos de nós, uma vitória neste jogo reforça essa capacidade de só dependermos de nós. Mas faltam 4 jogos, ainda faltam muitos pontos, falta disputarmos 4 jogos, 1 em casa e 3 fora, e portanto ainda temos muito trabalho agora. Seguramente que a atitude vai ser a mesma, e a manter esta atitude dificilmente alguém vai ganhar a Portugal, isso não tenho dúvidas nenhumas.
Era Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal. João Moutinho teve um papel preponderante na construção da vitória da equipa portuguesa e concorda com o seu treinador.
Temos de pensar que sim, que foi uma vitória importante, mas temos ainda muito por fazer nos próximos jogos.
O jogador sérvio Nemanja Matic, do Chelsea, marcou o golo da Sérvia, golo espetacular, em pontapé em bicicleta, não em frente à baliza, mas muito caído para o lado direito. É de ver, Matic jogou no Benfica no passado, diz que agora a Sérvia só com 1 ponto, praticamente já disse bye-bye à competição.
Vai ser muito difícil no futuro para nós, para passar este grupo, mas vamos lutar até o fim.
Era Nemanja Matic. Automobilismo, Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel venceu o Grande Prémio da Malásia, a segunda prova da época, a bordo de um Ferrari. Segundo lugar foi para o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. O terceiro para o seu colega de equipa, o alemão Nico Rosberg. Na classificação do Mundial, Hamilton continua em primeiro, seguido de Vettel e de Rosberg. Por condutores, Mercedes comanda, seguido da Ferrari e depois da Williams. Basquetebol americano, NBA. Muitos jogos ontem. Cleveland Cavaliers venceu dificilmente o Philadelphia, 87-86. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa, perdeu com o Houston Rockets, 99-91. Washington ainda não se qualificou para a fase final dos playoffs. Já qualificados, temos 8 equipas. O Atlanta, Cleveland, Chicago Bulls, Toronto, Golden State, Houston, Memphis e Los Angeles Clippers.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo para recordarmos as principais notícias. As negociações acerca do programa nuclear iraniano entraram hoje numa fase crucial, no momento em que o Irão e 6 potências mundiais tentam ultrapassar as últimas divergências para concluir um acordo. Estamos a trabalhar arduamente, disse o secretário de Estado americano John Kerry em Lausanne, na Suíça, onde estão a decorrer as conversações. A Comissão Eleitoral da Nigéria anunciou os primeiros resultados das eleições de ontem, segundo os quais o presidente Goodluck Jonathan ganhou em 13 estados e na capital federal, enquanto o seu adversário Muhammadu Buhari venceu em 5 estados do sul. 4 dos 5 estados ganhos por Buhari eram considerados redutos eleitorais de Jonathan. Entretanto, não há dados sobre o total de votos contabilizados neste momento. Um ataque aéreo efetuado hoje junto a um campo de refugiados no Iémen causou a morte de pelo menos 15 pessoas. Funcionários de agências humanitárias disseram que o bombardeamento teve por alvo instalações militares no distrito de Arad, no norte do Iémen. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação com Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir, como habitualmente, à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está nublado, a temperatura é de 14 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção Mariana e o Alvin. A assistência técnica continua a ser de Keith Holmes. Títulos das principais notícias internacionais: negociações sobre o programa nuclear iraniano entram em fase crucial. Estados Unidos e Inglaterra alertaram para possíveis tentativas de fraude na contagem dos votos na Nigéria. No Iémen, um ataque junto a um campo de refugiados causou pelo menos 15 mortos. 30 de março de 2015, segunda-feira, estaremos com o Arão Nadip e os Direitos Humanos em Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Voz da América continua a transmitir em português, segunda-feira, 30 de março de 2015.
Membros do Conselho dos Direitos Humanos estiveram reunidos esta semana em Genebra e a delegação de Angola, chefiada pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, voltou a apresentar o relatório do país sobre o olhar clínico dos peritos internacionais. Na reunião destinada a avaliar a situação dos direitos humanos no mundo, foi realçada a regularidade nas eleições, a evolução da esperança de vida e a redução da mortalidade infantil, para além dos avanços registados na redução da pobreza. O relatório periódico universal que Angola apresentou é o resultado das 226 recomendações feitas por mais de 100 países em outubro do ano passado. Durante a sua intervenção, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, justificou que deste leque de observações foram aceitas 192 e tomou-se como boa nota de 34 recomendações. Entretanto, um relatório divulgado esta semana em Luanda pela Associação Justiça, Paz e Democracia em conjunto com outras organizações, denuncia que a restrição ao exercício dos direitos fundamentais tem estado a aumentar em Angola. O relatório intitulado Angola quer manter-nos vulneráveis, defensores dos direitos humanos sob pressão, sustenta a existência de uma vulnerabilidade muito grande dos defensores dos direitos humanos no país. Citado esta semana pelo Jornal de Angola, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos afirmou que a aprovação do relatório por parte do Conselho dos Direitos Humanos reforça a participação do país com a sua voz na construção da paz e do desenvolvimento mundial. Ainda assim, entre avanços e recuos, Maria Lúcia da Silveira, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, reconhece haver alguns progressos, mas está preocupada com o envolvimento de figuras do poder político na violação de direitos fundamentais.
Outra questão que a Angola decidiu não aceitar foi as recomendações ligadas à descriminalização do crime de difamação, que é uma questão que está agora a acontecer, com o Rafael Marques a ser julgado por crime de difamação e de calúnia, não é? E nós entendemos que há sim uma necessidade de se descriminalizar esse crime, porque caso contrário nós sempre teremos pessoas a reclamar quando nós falamos ou quando constatamos violação de direitos humanos por parte de determinadas entidades, vêm a apresentar queixa dizendo que difamamos ou que injuriamos a mesma pessoa. Caso contrário, vai ser impossível fazer trabalho de investigação em Angola. Okay? E é extremamente importante também que venha um relator especial para visitar Angola e tratar de questões de direitos humanos. A Angola também não aceitou recomendações ligadas a este ponto, que para nós preocupa. O que é que terá Angola a esconder? A Angola deve, sim, senhora, convidar os relatores e, por acaso, já convidou no passado, mas há uma necessidade de continuar essa prática porque é um trabalho subsequente, né? Um trabalho que o relator visita e depois já acabou. Ele precisa de fazer uma missão para constatar se as recomendações que fez já quando da sua visita estão a ser cumpridas. Outra questão em relação ao Estatuto Internacional do Tribunal Internacional. Acho que todos nós conhecemos a posição da União Africana em relação a este tribunal. Muitas pessoas em África entendem que apenas líderes africanos são levados a este tribunal. Essa é uma questão discutível que eu não discordo completamente. Entretanto, quando você tem países que não têm tribunais eficazes, eficientes, que julgam os casos dentro da sua esfera nacional, obviamente que você precisa de um tribunal internacional para responsabilizar criminalmente as pessoas que cometem crimes. É o caso do atual presidente do Quênia. Ele é um criminoso e deve ser julgado como tal. E há provas disso, entende? Então, eu penso que é extremamente importante nós analisarmos bem essa questão e depois verificar. É claro que a Angola tem todo o direito de analisar e tudo mais, mas obviamente que a posição da União Africana não deve ser uma justificação para não se fazer isso. Quando você não tem tribunais que funcionem como deve ser no teu país, você deve se submeter a outros tribunais. E provavelmente é por isso que a maioria das pessoas que vão a esse tribunal são líderes africanos. É claro que há questões que, sim senhora, especificamente acontece a africanos. Nós conhecemos como funcionam esses processos, mas um dos motivos que faz com que isso aconteça é exatamente tribunais ineficazes dentro dos países africanos. Basta que criem tribunais eficazes que esse problema vai deixar de existir, obviamente.
O presidente da Liga Internacional dos Direitos Humanos, João Castro Freedom, questiona os critérios da elaboração dos relatórios apresentados pelo governo angolano e lamenta o facto das autoridades deixarem de consultar as organizações da sociedade civil.
Bom, o que ouvimos do senhor ministro da Justiça e dos Direitos Humanos é um discurso político próprio de um governante, não é? Ele não podia fugir à regra. Mas dizer que a curto ou médio prazo, por exemplo, Angola se torna no modelo na União Africana ou na região da SADC ou da SEAC, temos que ter um pouco de reservas, porque direitos humanos não são nenhuma fórmula matemática ou aritmética, não é? Que 2 vezes 2 é 4 e, ou 5 vezes 5 é 25 e ponto final. Direitos humanos têm uma série de componentes cuja avaliação é preciso termos em conta. Logo, aqui algumas questões que se colocam. Qual é o relatório que foi apresentado? Eu acho que foi o relatório do Comum Global, ou sobre os direitos civis e políticos. Então, sobre cada um desses relatórios, nós temos que ver como é que o país vai nesses setores. O facto de se ter admitido que das 200 e poucas, 100 e tal, foram consideradas cumpridas, pode de facto ser positivo. Mas para quanto tempo? Há coisas positivas que duram pouco e há coisas negativas também que duram pouco. Agora, o que eu não percebo bem até agora é a questão das normas de elaboração, apresentação e defesa dos dos relatórios dos direitos humanos. Porque em sede das Nações Unidas, quem apresenta os relatórios é o Estado angolano. E nesse caso, incorporado pelo governo. Mas em sede nacional, em sede local, esses relatórios devem também passar por outras entidades. Como é o caso das outras instituições do Estado, como é o Parlamento, porque é o Parlamento que representa o povo, onde estão os cidadãos eleitos do povo. Esses também devem se pronunciar sobre o estado dos direitos humanos no nosso país. Para além do Parlamento, temos também que ter em conta as organizações da sociedade civil, que trabalham nessas matérias e que, por natureza da sua atividade, são parceiros do Estado, que o governo não deve esquecer ou subestimar na elaboração e defesa desses relatórios.
Vocês, enquanto parceiros, não foram tidos em contas?
Bom, antes havia uma participação quase inclusiva, há uns anos atrás. Ultimamente já não tem sido a mesma coisa.
Ainda citando o Jornal de Angola, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos realçou que, quanto aos relatórios internacionais, o país está comprometido com o reforço da cooperação com os mecanismos internacionais de direitos humanos. Entretanto, Maria Lúcia da Silveira questiona o facto das visitas dos referidos relatórios internacionais não se revelarem muito profundas.
E, no geral, nós, as organizações que trabalhamos em defesa, proteção e promoção de direitos humanos, entendemos que Angola tem sim estado a ter avanços em relação à ratificação de vários instrumentos internacionais, em relação ao cumprimento das suas responsabilidades, tanto junto do Conselho das Nações Unidas, como também da Comissão Africana. Mas estes cumprimentos chegam a ser bastante vazios, tendo em conta o que acontece na prática, o que acontece dentro do país. Há uma necessidade de haver uma correlação entre o que Angola assume internacionalmente e o que acontece na vida prática. Isto é extremamente importante para se perceber o quão comprometido o país está em relação às recomendações que recebe, em relação aos compromissos que assume internacionalmente. O que o ministro disse é verdade. Os relatores E os grupos de trabalho, os comissários, já visitaram Angola, sim senhor. Okay? Mas quando se faz uma visita, por exemplo, por um relator sobre os defensores de direitos humanos em África ou a nível das Nações Unidas, aquela visita não deve ficar simplesmente por uma visita. O relator deve fazer uma segunda visita, que é uma visita de eu não saberia dizer, fact-finding mission, nós dizemos, eu não sei dizer em português, que é uma visita de constatação, ok? É uma visita onde o relator volta e vai constatar na prática o que é que mudou desde a sua última visita. E Angola, obviamente, conhecerá os procedimentos em relação a isso. Essa que é a nossa preocupação. Não é o facto de Angola já ter aceito, não é o facto de Angola assumir compromissos internacionais. É a continuação disso tudo. Porque isso pode parecer muito bonito desta forma dito, mas o que tem acontecido na prática é completamente diferente aos compromissos que Angola assume. E se olhar para essas 192 recomendações, ok, vai acabar por perceber isso.
Para o ativista João Castro Freedom, os progressos sobre a situação dos direitos humanos em Angola, para além de serem enaltecidos, as autoridades devem ser encorajadas a melhorar a consolidação de outros direitos fundamentais.
Porque há uns anos, a essa parte, não era fácil falar com o executivo angolano sobre a questão de direitos humanos. Não era fácil. Mas houve alguma evolução. E intensificou-se, abriram-se portas para o diálogo. E o próprio Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, em parceria com a Embaixada de Espanha e algumas universidades espanholas ou europeias, assim como o grupo de estudos africanos, apostaram na formação de especialistas de direitos humanos nacionais, localmente. Isso é um ganho, que foi um ganho para o país. No entanto, também deve ser, de facto, reconhecido e enaltecido. Mas, se não tivermos que buscar essas coisas, esses ingredientes todos, para dizermos que sim, o Estado está a evoluir, e pegarmos lato senso, e dizermos que tão somente que estamos no bom caminho, algumas pessoas ficam duvidosas, porque estamos no bom caminho em relação a quê? Vamos, por exemplo, procurar avaliar as coisas por setores. Setor de emprego. Estamos no bom caminho? Quando a juventude clama por emprego e mais emprego? Não. O país precisa de criar mais mercado de trabalho para dar trabalho e emprego à juventude. No campo da saúde, será que estamos bem? Não. Há aspectos bons, mas há muito ainda para fazer. E o exemplo é só nós irmos nos hospitais, nas maternidades e até mesmo nas morgues. O indivíduo visita as nossas morgues, fica mesmo com medo até de morrer. A forma como os corpos das pessoas ontem vivas, hoje mortas ou amanhã mortas, como são tratadas, de forma desumana. Então, esses corpos maltratados, que depois são recolhidos por pessoas vivas, correm o risco de contrair doenças. Doenças suscetíveis de contaminar outras pessoas. Então é necessário repararmos esse mal que pode afetar os vivos, porque os mortos já foram. E então, vamos ver pelo menos o próprio estado das nossas estradas. Como é que estão as nossas estradas? Falamos às vezes das mortes por acidentes. É verdade que a sinistralidade rodoviária resulta do estado de embriaguez, mas nem tudo é por estado de embriaguez. Há sinistralidade rodoviária que resulta do mau estado das estradas.
Por outro lado, Maria Lúcia da Silveira revelou que o relatório sobre direitos humanos divulgado esta semana pelas organizações da sociedade civil já foi submetido às autoridades e denuncia o perigo a que estão expostos os defensores dos direitos humanos no país.
Esse relatório, várias entidades do governo foram, ou melhor, do executivo, foram enviamos cartas, apenas alguns responderam. Nós tivemos encontros com algumas instituições e nos falamos sobre as preocupações que nós tínhamos e sobre o que seria esse relatório. O relatório foi lançado essa semana e nós vamos, obviamente, enviar para todas as instituições interessadas. E nós falamos essencialmente da vulnerabilidade que se vive no dia a dia, por exemplo, o que aconteceu com os manifestantes em Cabinda, o que está a acontecer agora com Rafael Marques, o que aconteceu com o José Patrocínio em Benguela, o que tem acontecido desde 2011 em relação ao direito de manifestação. Quer dizer, os defensores de direitos humanos, do nosso ponto de vista, estão muito vulneráveis, ok, em quando realizam as suas atividades. O defensor de direitos humanos é toda aquela pessoa que está na linha da frente, ok, que coloca a sua vida em risco para defender os direitos de outras pessoas, seja lá que pessoas forem, sem escolher quem é a pessoa. Então, essas pessoas que têm estado a realizar essa atividade em Angola, o que é que lhes poderá acontecer de um momento para o outro, tendo em conta o que já aconteceu no passado com vários outros defensores, como é o caso do Camuling, do Kassulo, do próprio Ganga, e o que tem acontecido aos manifestantes no geral. As próprias as mãos livres também já sofreram represálias por parte da polícia. Isso nos leva a afirmar com propriedade que qualquer tipo de ação para o exercício de um direito fundamental, ok, desde que não seja do agrado do executivo, as pessoas estão a correr o risco de que lhes aconteça qualquer coisa. E obviamente que nós fazemos chegar estas informações, tanto a nível nacional e a nível internacional, para que se saiba o grau de vulnerabilidade com que os defensores vivem em vários países de África em geral e em Angola em particular.
Finalmente, João Castro Freedom apela às autoridades angolanas a quebrarem todas as barreiras que ainda se colocam na observância dos direitos humanos no país.
E nós somos cidadãos deste mesmo país. Estamos a viver os problemas que, às vezes, lá em Genebra, os especialistas podem não ter levantado por razões diplomáticas, porque aqueles são todos diplomatas e as suas intervenções são diplomáticas. Mas se o mundo reconhece esse lado positivo de Angola na observância dos direitos humanos, então vamos encorajar. Mas esperamos que seja na prática e não exclusivamente só no discurso político. Porque há coisas, muita coisa ainda por se fazer em termos de direitos humanos no nosso país. A abertura, inauguração de fábricas de bebidas alcoólicas, em contradição com a abertura e inauguração de escolas, a construção de fábricas, a construção de espaços de lazer, constrata com aquilo que é o interesse do cidadão em matéria de direitos humanos.
João Castro Freedom e Maria Lúcia da Silveira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com Roberto Emma Amarula.
Oh, yeah. It's a brotherhood thing.
It's a brotherhood thing. Okay, listen.
La 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 la. My name is Roberto Amarula. Oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning Amarula. Still have her in my night time Amarula. Gives me hangover Amarula. But I don't care no Amarula. So smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. Amarula. Fire, fire upon my ruler. You fit in my life, you fit in my head, you fit good gonzi. She don't get drunk easily. She can dance till 5 in the morning. No car, house or money. Can never get to change her mind on me. Yes, I be a sugar daddy. And she don't want nobody but me. You like it when I go crazy. You, I can never leave. Amarula, oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning Amarula. Still have her in my night time Amarula. Gives me hangover Amarula. But I don't care no Amarula. So smooth and clean like Amarula.
don't ever touch my
Amarula.
Oh, 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 Amarula. Let nobody slow you down. Let somebody go crazy. Let somebody go crazy. Things we do, just you and I. Things we say, just you and I. Make the people say you and I don't come from earth, no. Yes, I be a sugar daddy, and she don't want nobody but me. You like it when I go crazy. You, I can never leave. Amarula, oh, have you seen my
Amarula?
So sweet and fine like
Amarula.
She comes in the morning,
Amarula.
Still have her in my night time.
Amarula
gives me hangover,
Amarula.
But I don't care, no.
Amarula,
so smooth and clean like
Amarula.
Don't ever touch my
Amarula.
She don't get drunk easily. She can dance till 5 in the morning. Make the people say you and I don't come from earth, no. Fire, fire upon my ruler. She can be my controller. Maybe my own ruler. And it is only you, yeah. Yes, I be a sugar daddy, and she don't want nobody but me. You got me going so crazy. I don't want nobody but you. Amarula, oh, have you seen my
Amarula?
So sweet and fine.
Com a Marula, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 30 de março de 2015. Negociações acerca do programa nuclear iraniano entraram numa fase crucial, no momento em que o Irão e 6 potências mundiais tentam ultrapassar as últimas divergências para concluir um acordo. O prazo limite para a conclusão do acordo preliminar, estabelecido pelo Grupo de Nações, é amanhã. Enquanto isto, o porta-voz da Casa Branca afirmava que as negociações vão prosseguir até ao último momento. O acordo vai limitar o programa nuclear iraniano por troca do levantamento de sanções internacionais. A Comissão Eleitoral da Nigéria anunciou os primeiros resultados das eleições de 11, segundo os quais o presidente Jonathan ganhou em 3 estados e na capital federal, enquanto o seu adversário, Buhari, venceu em 5 estados do sul. Um ataque aéreo efetuado hoje junto a um campo de refugiados no Iêmen causou a morte a pelo menos 15 pessoas. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acreditam que, devido aos laços comerciais mais fortes, tende-se a acelerar o crescimento económico e o futuro da Ásia Central centra-se na criação de mercados regionais. Se os governos da Ásia Central trabalharem juntos para melhorar o movimento de bens e serviços de um ponto da Ásia Central ao outro, o custo de efetuar comércio vai diminuir e a variedade de produtos disponíveis para as populações vai aumentar. A Ásia Central tem um enorme potencial para a expansão e prosperidade, mas, e nas palavras de Richard Hoagland, o adjunto secretário assistente para os assuntos da Ásia do Sul e Central, a Ásia Central constitui uma das últimas menos económicas das regiões integradas do mundo. Devolvendo a Ásia Central ao seu papel histórico como uma encruzilhada do comércio global, é um dos objetivos de longo prazo dos Estados Unidos na região. Incluindo na nova iniciativa da Rota da Seda, a atenção dos Estados Unidos senta-se em 4 assuntos. Primeiro, eliminar a escassez de energia através da ligação a regiões energeticamente ricas com aquelas que não possuem recursos energéticos. Segundo, melhorar o comércio através da expansão de meios de transporte e a aplicação de acordos de comércio. Terceiro, racionalizar as alfândegas e os postos de fronteira, permitindo a chegada de bens aos mercados mais rápido e mais barato. E, finalmente, ajudando as populações de toda a Ásia Central a ligarem-se para que possam tirar partido destas mudanças para construir uma região mais estável, segura e próspera. Quando as barreiras ao comércio baixam, os incentivos ao comércio aumentam, afirmou Hoagland. Outros antevêem o mesmo potencial que nós antevemos. A China espera construir a cintura económica da Rota da Seda, uma rota terrestre que pode reduzir a travessia da China à Alemanha em 2/3. A Turquia, o Azerbaijão e o Turcomenistão planeiam o corredor do Lápis Azul, uma outra rota terrestre entre o Afeganistão e a Europa, que atravessa a Ásia Central, o Cáucaso e a Turquia. Finalmente, a Letónia, que detém a presidência da União Europeia, decidiu realizar estes laços entre a União Europeia e a Ásia Central como uma prioridade. Passamos por tempos excitantes, com grande potencial para a mudança na Ásia Central, afirmou Hoagland. Mudança positiva exige vontade política em cada país. Sem vontade política para a cooperação, vai registrar-se um progresso reduzido. Os Estados Unidos vão permanecer comprometidos na abertura das portas para uma maior oportunidade económica e o progresso económico e democrático da região. Foi um dia tutorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A Voz da América continua a transmitir em português e transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. E frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com, ou podem ainda seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. A emissão desta segunda-feira, 30 de março de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.